são jovens empreendedores e puseram pés ao caminho pelo ambiente. O Verdes Hábitos de hoje dá a conhecer a série documental É para Amanhã. Os criadores andaram pelo país à procura de projetos sustentáveis e o resultado final chega ao público nos próximos dias.
A série tem a estreia marcada para este fim de semana, mas levantamos já a ponta do véu com a ajuda do Luís Costa, um dos responsáveis pela iniciativa. Obrigada, Luís, por ter aceitado o nosso convite. Bem. A vossa série é inspirada num projeto francês, o documentário Demain. Gostávamos que explicasse melhor como é que surgiu esta ideia e como é que foi trazê-la para Portugal.
Eu vi o Demain em 2015, eu na altura estava a viver em França ainda, e eu lembro muito, eu já na altura vi alguns documentários sobre a temática ambiental, e a minha sensação era quase sempre, isto é super frustrante, isto é catastrófico e eu não posso fazer nada, e sentia-me muito mais em baixo e com muito menos vontade de agir do que aquilo que supostamente deveria ser o efeito destes documentários. E quando fui ver o Demain, pela primeira vez saí da sala de cinema e só me apetecia era ir falar com as outras pessoas todas e, malta, vamos juntar-nos e fazer qualquer coisa. E realmente é possível, e isso tem a ver com, de repente, estarmos a ver histórias de pessoas que fazem e de pessoas que estão a tentar e não estar tão focado naquilo que são os lados mais negativos, que também existem, mas desta história. E pronto, isso foi assim, marcou-me logo muito. Eu, na altura, ainda tive 2 anos a viver fora. E depois, quando voltei em 2017, vinha com muita vontade de trazer isto para cá, porque o Demain, apesar de tudo, vai a São Francisco, vai à Índia, vai à Dinamarca e acaba por criar alguma distância na mensagem, especialmente para nós aqui em Portugal. E então começámos a falar entre amigos, a pensar, olha, se calhar conseguíamos arranjar aqui também projetos em Portugal. E não sabíamos, na verdade não sabíamos todo, mas se calhar existem também cá muitas pessoas que já estão a criar soluções para os grandes problemas que temos. E foi assim o mote, começámos na altura assim muito... passinhos muito leves, porque não...
E vocês durante 2 meses correram o país de norte a sul para encontrarem pessoas que querem fazer a diferença pelo ambiente.
Sim.
Ficaram surpreendidos com o que encontraram?
Ficámos, ainda antes dos 2 meses, ficámos muito surpreendidos com a quantidade de projetos que encontrámos, com a quantidade de iniciativas. Nós tínhamos uma lista com 700, 800 entradas. E estamos a falar, nós só podíamos ter umas 50 nos 5 episódios, 50, 60. Então esse processo foi difícil, porque de repente percebemos que há muita coisa, que é ótimo, por um lado, e reforça a nossa ideia inicial, que era, há muita coisa, ela não tem a visibilidade. E portanto, vamos tentar nós dar essa visibilidade. E durante 2 meses, por isso, encontramos muita coisa que não estávamos à espera, que não conhecíamos. Nós já tínhamos algum interesse na área, mas isto foi também uma grande aprendizagem para nós, sem dúvida.
Por exemplo...
Eu gosto sempre de um exemplo que acho que nos marcou mais, em Mértola, que é um sítio dos sítios mais secos do país, dos sítios com menos chuva, e de repente lá estão a testar uma nova forma de produção de alimentos, de agricultura, que precisa ser regada uma vez por semana. Então nós estamos a ver, de repente, um dos grandes problemas que nós vamos ter no futuro, e há aqui uma técnica que está a fazer isso. E nós pormos a mão no sol e sentirmos a terra úmida, isso marca-nos, porque nós vemos realmente as coisas, não é alguém dizer-nos, nós sentimos que aquilo está a acontecer.
Pegando um bocadinho nesse exemplo, depois de terem andado um pouco por todo o país, houve alguma zona que puderam notar que havia mais projetos para esta questão da sustentabilidade?
Olha, há 2 zonas que têm mais projetos, também eu acho que é por terem muito mais pessoas, que é Lisboa e Porto, e nós desde o início fizemos o esforço de vamos tentar não ficar aqui, ou seja, se houver 2 projetos parecidos e um está em Lisboa ou no Porto e outro está fora, vamos focar-nos no fora, porque queríamos evitar cair na armadilha de realmente ignorar um pouco tudo o que se faz no resto do país. Mas as 2 regiões são sem dúvida essas.
E sem ser essa região, qual é que escolheria?
Eu acho o Norte, nós acabamos por ter bastantes mais projetos no norte do país. Ou seja, não no Porto em particular, mas mesmo à volta em muitas cidades. Acabamos por encontrar projetos, Aveiro, Santa Maria da Feira, Vila Nova de Cerveira. Acabamos por ir a muitas zonas que já não são o Porto e onde também encontramos muitos projetos.
Sem ser esse de Mértola, qual é que foi o projeto que mais vos tocou, digamos assim?
Eu acho que a resposta seria sempre diferente para cada um de nós. Para mim, sem ser este Mértola, foi no geral, nós acabámos por entrevistar para o episódio de educação muitas escolas que estão a ensinar de maneira diferente, e nós vermos isso com... vermos as crianças que já estão a aprender de uma maneira diferente, já estão muito mais na natureza, já estão... têm outra liberdade para criar aquilo que querem aprender e para trabalhar a sua motivação, foi das coisas mais impressionantes, porque tudo isto, o episódio de educação é o último, e tudo isto, no fundo, acaba por se refletir sempre muito na educação, e isso vai ser as escolhas que nós vamos fazer para amanhã. E então vermos isso e estarmos de alguma forma a ter ali uma espécie de previsão do futuro, isso foi muito impressionante, sem dúvida. E há muita coisa boa.
E o que é que nós estamos a deixar para amanhã que devíamos começar a fazer já hoje?
Eu acho que todos estes projetos que nós vamos mostrar são, sem dúvida, projetos que já deviam estar a acontecer muito mais e deviam estar a ter muito mais novidade, porque há ali muito boas práticas que podiam facilmente ser replicadas, desde estas questões de produção agrícola mais sustentável e depois questões de cidades que estão a adoptar muito mais as bicicletas, de que estão a criar sistemas de partilha de bicicletas, redes de alimentação local, que é uma coisa que também já se começa a ver, que é os próprios municípios dizerem: vamos tentar que aquilo que nós consumimos seja muito mais daqui da nossa região. Então este tipo de coisas já deviam estar a acontecer muito mais, sem dúvida, e é isso que nós queremos dizer. Elas já existem e já estão aqui à nossa porta.
Vocês tiveram um foco principal no ambiente também na vossa viagem? Tentaram utilizar meios de transporte elétricos, ou antes disso até públicos e bicicletas? Como é que foi esse processo pelo interior do país, por exemplo?
Já agora uma história engraçada: quando nós falámos a primeira vez do documentário da Para Amanhã, o sonho, a utopia era fazer tudo de bicicleta. Isto começou assim, depois tivemos que nos adaptar à realidade com o material de filmagens, com todo o esforço que já ia ser e que foi fazer a produção, ainda estar a ter o esforço de fazer 900 ou 1000 km, e acabámos por deixar isso de parte. Mas como isso era um foco para nós desde o início, que era, vamos, walk the talk, como se diz em inglês, vamos realmente fazer aquilo que nós que estamos a dizer às pessoas que tem que ser feito, e portanto a escolha foi sempre que possível aos transportes públicos, e tivemos assim grandes, grandes desafios e grandes descobertas de quão difícil pode ser andar transportes públicos. Muitas vezes também conseguimos usar as bicicletas, e depois tivemos a oportunidade também, felizmente, de usar carros elétricos quando não conseguíamos nenhuma das outras.
A série já tem a estreia marcada, como dissemos ao início. Como é que o público em geral vai poder ter acesso a estes episódios?
Essa é a grande questão do momento também para nós. Nós estamos já em conversações com a televisão. Esse era o nosso grande objetivo, era que isto chegue ao máximo número de pessoas possível. Se não conseguirmos essa via, vamos nós pôr numa plataforma online, porque a ideia é mesmo, e isso foi uma vantagem nossa do projeto estar financiado desde o início pelo Instituto de Camões, pela União Europeia, foi que nós não temos essa necessidade agora de ter que vender o produto para financiar o que fizemos. Então nós aqui, o único objetivo que temos é que tantas pessoas quanto possível vejam o documentário. Portanto, devemos saber agora nas próximas semanas, e depois há de ser muito comunicado, esperamos.
Obrigada, Luís. O Verdes Hábitos continua e promete não deixar os temas do ambiente para amanhã. Na próxima sexta-feira voltamos a trazer mais um projeto nacional que pretende ajudar o planeta a tornar-se um lugar melhor.
Pode ler a crónica dos criadores do documentário no site da TSF e ouvir o programa nas plataformas habituais.